Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Já estamos aqui a postos no ar para mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Aqui no nosso estúdio em São Paulo está a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Vamos lá.
Em Brasília, o Josias de Souza. Tudo bem por aí, Josias? Boa tarde.
Tudo ótimo, muito boa tarde. Vamos em frente.
Nos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino. Como vai?
Boa tarde, Vitor. Tudo certo e vamos com tudo.
Bora lá, destaques desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro defende golpe militar de Augusto Pinochet e ataca o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Bolsonaro também indica que pode apoiar a revisão da emenda constitucional do teto de gastos. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Senado aprovou a PEC que obriga a União a dividir com estados e municípios parte dos recursos oriundos de leilões de petróleo. São só alguns dos destaques do nosso programa de hoje e a pergunta é a seguinte: o que você achou das declarações de Bolsonaro sobre o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet? Essa é a nossa pergunta e você grava o seu vídeo respondendo, mande para cá nosso WhatsApp 11 931 17 0620. Repito o número para você, prefixo 11 931 17 0620. Grave vídeos no final do programa, algumas das mensagens. No Twitter você participa também usando a hashtag 3 em 1. Seja bem-vindo, o programa de hoje está só começando.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro atacou o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. A crítica foi feita hoje após Bachelet dizer em uma entrevista que o Brasil sofre uma redução do espaço democrático, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Segundo Bolsonaro, Bachelet, abro aspas, esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda, em 1973. Entre esses comunistas, o seu pai, brigadeiro à época, fecho aspas, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Alberto Bachelet, pai da ex-presidente, era general da Força Aérea e se opôs ao golpe militar dado por Augusto Pinochet em setembro de 1973. Ele foi preso e torturado pelo regime e morreu sob custódia em fevereiro de 1974, aos 50 anos. Vera.
Mais uma fala do presidente, Vitor, que apela para o pessoal quando a crítica feita por Michelle Bachelet não foi nem da condição de ex-presidente do Chile, foi da condição de alta comissária da ONU para os assuntos de direitos humanos. Portanto, foi deste lugar que ela falou a respeito de violações aos direitos humanos ou violações ambientais no Brasil. Mesma condição, aliás, em que ela recentemente fez críticas duríssimas à ditadura venezuelana e às violações de direitos humanos que acontecem na Venezuela. O Bolsonaro, em vez de deixar que o Itamaraty responda, deixar que o ministro Ernesto Araújo responda, o que ele, aliás, fez também, ele apela de novo, assim como já fez no caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para questões pessoais, para baixeza. O que ele faz de novo é baixaria. Falar do pai de Bachelet, que foi morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Não um regime que salvou o Chile de nada, um regime sanguinário, ditatorial, do qual os chilenos, e mesmo a direita chilena, não tem orgulho nenhum. O Chile tem um dos melhores museus que eu visitei sobre memória, sobre a questão da ditadura. É um museu enorme que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que fala sem meias palavras, sem tergiversação, sem tentativa de reescrever a história ou de esconder o passado a respeito do que foi a ditadura chilena, uma das mais sanguinárias do continente. Bolsonaro insiste em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, saudar ditadores sanguinários e assassinos, e com grandes suspeitas de que tenham se comandado também narco-regimes, como é o caso de Pinochet, de Stroessner. Ele faz reverência a esse passado nefasto, que é não só do Brasil, mas de todo o continente, a todo momento, em vez de responder às críticas pontualmente, responder como chefe de Estado, com a altivez que se espera de um chefe de Estado, defenda as polícias, diga que não há violações maiores de direitos humanos no Brasil hoje do que houve antes, dê números, dê dados a respeito da questão ambiental que refute a percepção que existe nos Estados Unidos. É possível se refutar críticas de entidades e de representantes dessas entidades, porque Michelle Bachelet, neste caso, não está falando como filha, não está falando como ex-presidente do Chile, não está falando como mulher, está falando como uma pessoa designada pela ONU, portanto, um organismo multilateral. Não há que se falar em nenhum tipo de ataque à soberania nacional, porque a ONU, o Brasil faz parte da ONU, o Brasil é membro da ONU e, aliás, anseia por mais espaço nesses organismos multilaterais, vai abrir a Assembleia Geral da ONU. O mesmo presidente que diz que iria de maca ou de cadeira de rodas para abrir a Assembleia Nacional da ONU faz uma grosseria de quinta categoria, de baixo calão, para com Michelle Bachelet, uma coisa infantiloide. Coloca nas suas páginas do Twitter uma foto em que ela aparece ao lado de Dilma e de Cristina Kirchner. Ora, as três eram presidentes à época. É natural que haja essas fotos. Isso é extremamente infantil, é extremamente vergonhoso para o Brasil, é uma vergonha atrás da outra. Nós já nos indispusemos com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, agora até com o Chile, porque isso vai ter resposta do governo chileno, do governo de direita do Chile. Sebastián Piñera está sendo cobrado a responder a isso, deverá responder. O chanceler chileno está vindo para o Brasil, está em trânsito para uma série de reuniões no Brasil e será cobrado a responder a isso, porque ele fez uma grosseria inadmissível para países civilizados. E o Chile é um país altamente civilizado, em que a política se dá em boas bases, sem essas agressões gratuitas, esse revisionismo histórico permanente e esse fla-flu meio infantil e altamente burro entre esquerda e direita. Lá, esquerda e direita se alternam no poder desde a redemocratização, sem que haja grandes retrocessos. Bachelet foi presidente sem promover nenhuma grande perseguição a militares. Fez-se lá uma transição muito, muito bem feita, econômica e política, e Bolsonaro insiste em tratar as coisas não como um chefe de Estado, mas como alguém que faz críticas a um adversário no mano a mano, ali no botequim. É muito triste isso.
Josias.
Olha, eu acho que é falsa a impressão de que o Jair Bolsonaro leva o seu governo para a direita quando ataca adversários. Na verdade, ele puxa o governo para baixo e leva o Brasil junto. Mal comparando o que o Bolsonaro disse sobre a ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, e o pai dela, o general Alberto Bachelet, é a repetição em escala internacional de uma vergonha doméstica. O presidente repete com Bachelet aquele vexame que impôs aos brasileiros, que deveria representar, ao atacar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, desqualificando a biografia do pai do seu alvo, o Fernando Santa Cruz, desaparecido durante a ditadura militar. Bachelet ocupa um posto que, queira ou não, tem a sua relevância, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Numa entrevista, ela foi instada a falar sobre direitos humanos no Brasil. E aí disse algumas coisas. Houve redução do espaço democrático, disse ela, há ataques contra defensores de direitos humanos no Brasil, há restrições ambientais, cresceu a violência policial. Como presidente, o Bolsonaro tem todo o direito de responder às críticas da Michelle Bachelet. E o que ele vai dizer? Ele vai ao Twitter e diz que se não fosse o ditador Augusto Pinochet derrotar a esquerda em 1973, entre eles o seu pai, o pai da Bachelet, hoje o Chile seria uma Cuba. Em uma frase, o presidente cometeu três atrocidades. Ele defendeu o Pinochet, algo que até a direita chilena hesita em fazer. Ele sapateou sobre a biografia da Michelle Bachelet que é uma ex-presidente chilena, foi torturada também pela ditadura chilena, e tripudiou sobre a biografia do pai dela, que foi morto sob tortura. Quer dizer, o Bolsonaro, em poucas palavras, revelou-se capaz de tudo, menos de demonstrar que há uma noção qualquer de compostura por trás da faixa presidencial que ele vestiu em janeiro. Ele não rebaixa apenas a sua própria figura. Bolsonaro rebaixa o Brasil.
E aí, Constantino?
Bom, vamos lá. Tem várias dimensões isso aí. Eu quero tentar separar um pouco as coisas e trazer um pouco de luz em meio a tanto calor. Né? A frase do presidente se referindo ao pai de Bachelet. De novo, é inaceitável, é baixar o nível, é levar para o pessoal, é ofender uma história de sofrimento familiar, como ele fez com o pai do presidente da OAB e tudo mais. Então isso aí merece repúdio, como houve um forte repúdio. Sobre a fala de Bachelet, se ela fala como ex-presidente chilena ou desde a posição de representante da ONU nos direitos humanos, para mim eu não sei o que é pior. Porque, de um lado, ela era de um governo de esquerda, associada à turma do Foro de São Paulo, defensora de Fidel Castro, dos companheiros petistas e companhia. E do outro, o que é os direitos humanos da ONU? É uma das coisas mais embaraçosas do mundo. Né? Se a ONU já se tornou irrelevante, na minha opinião, os direitos humanos da ONU, que tem lá grupos como Líbia, já participou, países que abusam a torto e direito dos direitos humanos, aquilo lá é o ápice da irrelevância, aquilo lá é uma piada pronta. Então, quando a turma de direitos humanos da ONU fala alguma coisa, eu acho realmente que isso merece uma dose cavalar de ceticismo. Então, eu acho que ela fala como uma política de esquerda que, de certa forma, não gostou do resultado das urnas no Brasil. Sobre o que ela disse em si, né, encolhimento da democracia no Brasil, isso é questionável. Você pode debater se está ou não havendo algum avanço sobre instituições, nós debatemos muito isso aqui, mas o que não é questionável é que durante o governo aliado dela, dos companheiros que ela defendia, da era petista, ali sim, houve um grande encolhimento da democracia brasileira a ponto de quase solapá-la de vez e virarmos aí alguma coisa na direção da Venezuela, que hoje ela condena. Né? Sobre combater o crime, repressão policial, fica a dúvida do que ela sugere, porque é óbvio que se a polícia vai agir, vai ter mais baixas. Agora, talvez seja o caso de pedir para o pessoal de direitos humanos subir as favelas cantando Imagine e com flores para ver se o índice de criminalidade vai cair. Porque hoje o que a gente sabe é que os índices de criminalidade estão caindo. E isso é óbvio que se deve, em boa parte, à repressão policial. E, por fim, sobre a questão específica de Pinochet, que é a coisa mais impopular do mundo de se dizer, vale sempre a pena trazer o contexto. A ditadura de Pinochet é indefensável, duas décadas de abuso e tudo mais. O que não quer dizer, número um, que Allende não vinha trazendo um comunismo para a região. Ele tentava golpe dentro da democracia, isso é bem documentado. Ele era alguém que treinava, inclusive, lá dentro, militantes com agentes cubanos. Né? Destruiu a economia com inflação de 500%, ignorou leis e constituição, e tentava um golpe dentro do golpe, como fez, inclusive, Chávez na Venezuela, e está aí o resultado. E número dois, Pinochet, em que pese todo o repúdio que ele merece, como crápula que ele foi e o ditador que ele foi, não quer dizer que o que ele fez na economia, convidando os Chicago Boys, a turma de Chicago, não tenha salvado, de fato, o Chile. Assim, a melhor evidência disso é que quando veio ao poder a democracia e a alternância entre direita e esquerda, ninguém ousou mexer naquelas vacas sagradas, inclusive no estudo de caso do mundo inteiro, que é a privatização da Previdência, que é exatamente a aposentadoria privada. Tem alguns problemas, tem alguns defeitos, mas é um estudo de caso de sucesso no mundo inteiro, fora as privatizações, a liberdade econômica e tudo mais. Então, o legado econômico do Pinochet precisa ser separado da ditadura que ele trouxe para o país. E o legado econômico é um que mostra o sucesso do liberalismo e reverteu aquele estrago todo que o Pinochet socialista causara.
Fala, Vera.
Eu acho que as democracias modernas, elas conseguem fazer essa distinção a que o Rodrigo se referiu. E eu acho que o Chile é bem maduro nesse aspecto. Ele não deu nenhum cavalo de pau na economia, nem mesmo nos governos do Lagos e da Michelle Bachelet. Não foram governos socialistas, na sua acepção mais completa, foram governos social-democratas, a gente pode dizer assim, não promoveram nenhuma loucura na economia, tanto que a economia chilena foi a que menos teve solavancos no continente, aí no período dos anos 90, 2000 e 2000 e da década atual. E eles conseguem fazer a alternância de poder entre esquerda e direita, e isso já aconteceu algumas vezes nos ciclos que vieram depois da ditadura, sem demonizar os antecessores. Tanto é que agora até o partido do Sebastián Piñera está cobrando uma postura do presidente do Chile em defesa da ex-presidente, porque eles sabem que a institucionalidade fala mais alto nessas horas. E o Bolsonaro, quando tece loas e bate continência a Augusto Pinochet, ele não está falando de economia, ele está enaltecendo justamente o fato de ter abafado a esquerda, impedido a esquerda e etc. Então, ele enaltece o aspecto político do governo, o aspecto político de uma ditadura. E com isso, eu acho que não dá para condescender. Quando ele diz que Pinochet impediu, inclusive, o pai de Bachelet, ele está dizendo, em outras palavras, que o assassinato do brigadeiro Alberto Bachelet foi uma necessidade, foi uma coisa... uma coisa que impediu que ele, como um comunista perigoso que era, ajudasse a implantar o comunismo no país. Isso é baixíssimo. Isso é querer revisar não só a nossa história, como ele faz diuturnamente. Ontem mesmo voltou a defender a ditadura brasileira como aquela que promoveu um período de bonança econômica. E no caso do Brasil, isso é altamente questionável, porque veio ali o fim do milagre dentro do próprio ciclo militar. Mas ele quer também rever a história dos vizinhos, vizinhos que não estão dispostos a praticar esse revisionismo, que estão dispostos a olhar para frente, que olham o seu próprio passado com respeito, com cuidado, cuidado às vítimas, cuidado às famílias das vítimas, cuidado, inclusive, para não repetir os erros, seja da esquerda, e eu concordo com o Rodrigo, eu não estou defendendo o governo Allende, nem se trata disso, um governo de quando eu nem era nascida. Eu acho que a gente não tem de ter esses compromissos com o passado, seja com que corrente for. Não é possível que o presidente brasileiro não consiga ter os olhos postos no futuro. Quanto à relevância ou não da ONU, eu acho que a gente pode discutir aqui, acho que daria um bom programa, a gente tem, e de todos os organismos multilaterais, nesse ponto eu discordo um pouco do Rodrigo, eu sou a favor de organismos multilaterais, de que a política seja assim cada vez mais globalizada, é uma visão minha, mas eu concordo que esses órgãos estão bastante depauperados, estão com o seu poder de fogo muito diminuído, etc. Mas, sendo o Brasil um membro e pleiteando, inclusive, mais espaço no próprio Conselho de Direitos Humanos, qual é o caminho, então? Não seria melhor o Brasil falar, olha, a gente não quer mais participar disso, isso aqui é uma coisa decadente, uma coisa loteada pela esquerda, tem aqui muitas ditaduras e a gente não concorda, então não vamos mais participar. Ter alguma racionalidade, o que não dá é para querer continuar brincando no clubinho e o presidente chegar espalhando brasa dessa maneira, porque isso nos coloca no lugar de uma nação que não tem comando, cujo chefe de Estado não sabe nem o que é diplomacia, nem o que são os organismos diplomáticos. Diga lá, Josias.
Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho que a ONU, e se você, dependendo do prisma que analise, você podia aproveitar aquele prédio lá, arrendar para um bom hotel, é muito bem localizado em Nova York, daria um ótimo hotel. Uhum. Então, não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o comportamento do presidente brasileiro. O presidente brasileiro, ele não pode continuar se comportando como um deputado do baixo clero. Ele tem lá as convicções dele, aceite-se ou não, são as convicções dele. Mas ele hoje representa um país muito diverso, que tem pontos de vista muito diversos. E ele tem que, ao se manifestar, se imbuir desta noção. Ele tem que saber que está falando não em nome do ex-deputado Jair Bolsonaro, do baixo clero, da Câmara. Ele está falando em nome do Brasil. Então ele tem que ter compostura. Não pode sair dando canelada nas pessoas. Tem que respeitar a interlocutora, por mais severas que tenham sido as críticas. E discordando das críticas, responde civilizadamente, de forma a não envergonhar o país que ele deveria representar. Isso é que eu acho.
Fala, Constantino.
Olha, eu tô de acordo com isso. Quanto a isso, eu comecei falando, eu repudio a fala do presidente e a forma como ele reage. Agora, alguns pontos. Estou de total acordo com a Vera também em relação a ter que olhar um pouco mais para frente. E a gente sabe que o bolsonarismo precisa beber sempre desse clima de Guerra Fria. Assim como o próprio PT ou a esquerda radical. Um retroalimenta o outro. Dito isso, e era esse um dos meus pontos, o revisionismo histórico que eu vejo é justamente de quem nega o que Allende fazia com o Chile naquela época, o que os comunistas brasileiros faziam na década de 60 aqui. E aí vem aquela frase do George Santana: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Então veja, o jornal O Globo, por exemplo, chamou de contra-golpe 64, num editorial. Isso sim sofreu um revisionismo histórico décadas depois, já com Roberto Marinho falecido, pelos seus herdeiros. Então, onde está o revisionismo histórico? Na minha opinião, está justamente em quem quer pintar de democratas aqueles que vinham destruindo as democracias e as economias daqueles países. Então, sem sombra de dúvidas, o Pinochet foi uma reação àquilo. Aí, óbvio que a gente vai discutir que foi uma reação exagerada, óbvio que a gente vai discutir que nada justifica ficar duas décadas no poder e praticar tortura e tudo mais. Agora, muitas baixas ali, foram 3 mil e poucas, segundo estimativas oficiais, ocorreram nos primeiros anos, porque houve praticamente uma guerra civil. É como se você imaginar que alguém vai tentar tomar o poder de Maduro hoje, na Venezuela, num estágio mais avançado de ditadura, né, sem derramar sangue. Então, é só saber separar as coisas. Eu acho isso importante. O revisionismo histórico, na minha opinião, ele vem principalmente de quem quer reescrever o que aconteceu na década de 60 e na Guerra Fria. Comunistas, bancados pelo ouro de Moscou, tentaram instaurar ditaduras continente afora.
Vamos adiante. O presidente Jair Bolsonaro indicou que pode apoiar a revisão da emenda constitucional do teto de gastos. Ele afirmou que a questão é matemática, mas não deixou claro o que pretende fazer efetivamente. A mudança na regra é defendida pela Casa Civil e pelo Comando das Forças Armadas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mostrou-se contrário à ideia de Bolsonaro e disse que abrir o teto é aumentar a despesa e o endividamento do Estado brasileiro e gerar uma nova crise fiscal no futuro. A emenda constitucional do teto de gastos estabelece que as despesas totais da União não podem ultrapassar determinado nível, independentemente do volume arrecadado. Ô Josias, começo com você. O que é que você acha dessa ideia de mexer no teto de gastos?
Eu acho que o dinheiro público, quando é torrado às custas do endividamento do Estado, não traz felicidade, ao contrário, conduz ao inferno da irresponsabilidade fiscal crônica. Mas isso, curiosamente, está deixando de ser uma questão financeira que Jair Bolsonaro leve a sério. Ao sinalizar a intenção de furar o teto de gastos, o presidente, que admite não entender de economia, desautoriza o Paulo Guedes, o ministro a quem ele dizia ter confiado uma carta branca para recolocar as finanças públicas nos trilhos. Está entendido, mais uma vez, que a carta do posto Ipiranga não é branca e que o compromisso do Bolsonaro com o ajuste fiscal vale apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. O presidente reclama que as despesas obrigatórias estão subindo e o dinheiro que sobra para o governo gastar vai chegar a zero em 3 anos. Ele tem razão, mas há 3 maneiras de lidar com esse problema. A desejável, que é cortar gastos, a impensável, que é aumentar impostos, e a inacreditável, que é chutar o balde. E o Bolsonaro está flertando com essa terceira alternativa, ele quer chutar o balde. Ele faz isso por quê? Está preocupado com as urnas de 2022 e não com os cofres do Tesouro Nacional. Em 2 oportunidades, o Paulo Guedes já sinalizou que a paciência dele tem limites. Em março, num debate no Senado, se bem me lembro, ele falava sobre Previdência e disse que se o presidente e o Congresso não quisessem o serviço que ele se dispôs a entregar, ele demonstraria que não tem apego ao cargo. Depois, numa entrevista, em maio, o Paulo Guedes declarou que se a reforma virasse uma reforminha, a reforma da Previdência, ele disse: eu pego um avião e vou morar lá fora. Quer dizer, o ministro está longe de entregar o serviço que ele prometeu, muito longe. Agora, parte do serviço é convencer o presidente de que sem prosperidade não haverá a popularidade que conduz à reeleição. Ou seja, o Bolsonaro tem que cair na real.
Você, Constantino.
Olha, esse assunto é complicado porque tem economistas sérios, como o próprio Fábio Giambiage, que entendem que uma flexibilização do teto poderia ser uma solução menos pior, já que há aí uma esquizofrenia no governo. Mais de 90% dos gastos são obrigatórios, ou seja, de um lado a Constituição manda gastar e do outro lado existe o teto que diz que não pode gastar. Como é que resolve isso, né? Então, é óbvio que qualquer pessoa com bom senso, eu ia dizer liberal, mas não precisa, qualquer pessoa com bom senso, apesar do que eu acho que o bom senso leva ao liberalismo, vai entender que tem que cortar a despesa, tem que cortar gasto. É difícil, claro, envolve muitas vezes reformas estruturais, PECs. A reforma da Previdência é exatamente uma resposta nessa direção. Ainda não começou a surtir o efeito, sequer foi aprovada definitivamente. Então, o que faz no meio do caminho? Aí vem a tentação de afrouxar o cinto, né, de soltar as amarras e subir o teto. Essa, para mim, é uma solução terrível. A economista-chefe da XP Investimentos, Zena Latif, fez uma comparação como dar dose para bêbado, né? E o Alexandre Schwartzman, ex-diretor do BC, do Banco Central, fez uma analogia com a caixa de Pandora. Uma vez que você abre, sai todos os males e resta só a esperança de que um dia vão cortar os gastos públicos. A história do Brasil é uma história de ir tentando limitar esses gastos, né? Lei de responsabilidade fiscal e por aí vai, tetos, e nunca se consegue domar o bicho. O Leviatã é um monstro poderosíssimo, ele tem uma tendência natural a se expandir, a avançar sobre nossos bolsos, né? Então, achar que vai liberar o teto só porque dessa vez ainda não resolveu as reformas, não tem onde cortar, vai faltar luz para o quartel, como disse o presidente, e aí depois a gente resolve, é cair no conto de uma noite de verão. Quer dizer, é uma piada. Você não vai conseguir fazer isso. Você está colocando uma coleira de salsicha em torno do pescoço do leão. Você vai ser devorado, né? Então, não tem solução. Você tem que entender o seguinte. O Estado brasileiro ficou maior do que o tamanho que o PIB permite. Só tem uma saída, e uma saída apenas. É cortar na carne. Vamos ter que enfrentar uma abstinência dolorosa para o organismo no curto, médio prazo? Vamos, mas a alternativa é morrer de cirrose com uma bebedeira.
Vai lá, Vera.
Esse flerte do Bolsonaro com a revisão da PEC, não é mais PEC, do teto de gastos, né, foi aprovado por meio de uma emenda constitucional, ela atende ali ao canto da sereia de alguns setores do governo que começam a pedir por mais recursos, né? Ela tem eco na Casa Civil do Onyx Lorenzoni e também entre os militares, embora tenha uma oposição bastante grande ali no Ministério da Economia e também na Câmara de Rodrigo Maia. Vamos lembrar o que é esse teto de gastos. Foi aprovado em dezembro de 2016 o teto de gastos da União, dos gastos federais. Então, ele estabelece que nos próximos 20 anos não se vai gastar muito acima do que se gasta hoje. Vai ter correção apenas pela inflação, permite revisão a cada um período ali de 8 anos. A próxima prevista é em 2026 dessa regra. Se estiver indo tudo bem com as contas públicas, você pode rever. O que Bolsonaro está flertando agora é com uma revisão antes desse período. Mesmo o economista Fábio Jambiage, que o Rodrigo citou, que é do BNDES, fez um estudo alentado a esse respeito, ele não quer que se reveja isso agora para 2020, nem para 2021, nem para 2022. Ele fala que teria de antecipar a janela de revisão do teto para 2023. Essa é a proposta dele. Então, nem ele está endossando isso que Bolsonaro está querendo insinuar de fazer agora. Por que o teto de gastos foi importante? Foi uma sinalização importante do Brasil, do governo, de que ele vai tentar conter um dos nossos piores indicadores, que é a relação entre a nossa dívida e o PIB. Ela é altíssima, uma das maiores do mundo. Isso é que faz com que o Brasil não consiga obter investimentos, que a gente fique nessa situação fiscal muito complicada. Isso também foi importante para que o Banco Central tivesse a possibilidade de praticar uma política monetária mais ousada, como vem praticando, baixando a taxa de juros. Então, a inclusão do teto de gastos, a definição de um teto de gastos, deu alguma racionalidade a um fiscal que vinha muito descambado por conta do governo Dilma Rousseff. Tirar isso agora é muito deletério, equivale ao Brasil dizer, olha, a gente estava tentando fazer uma coisa mais racional aqui, mas não deu certo, estamos voltando às velhas práticas. Vai ser muito ruim. Como a gente já aprovou a reforma da Previdência e tudo indica que ela vai ser aprovada, ter a sua aprovação final até o fim do ano, ela já vai começar aos poucos a surtir algum efeito. Mas o governo precisa se lançar com mais vontade numa reforma administrativa que permita baixar os gastos com o pessoal, que esse sim é o, são o que está engessando. Da mesma maneira, se desengessar o orçamento, tirando uma série de despesas que hoje são obrigatórias, você já não torna o teto algo tão opressor, tão premente. Você consegue descomprimir esse teto sem precisar rever a regra do teto. Então, acho que o Brasil, em vez de pensar em rever a regra do teto, deveria investir mais fortemente numa revisão de da questão dos servidores, e para isso vai precisar de um grande debate com o Congresso e o Supremo. O Supremo tem sido refratário a qualquer mudança que se faça na condição de estabilidade dos servidores, às vezes obriga a dar reajustes que o orçamento não comporta, etc. Então, caberá ao Supremo também cair em si e rever as despesas obrigatórias. Eu acho que nessas duas faixas você consegue atuar para que o teto não fique uma amarra tão grande assim ao governo e aos gastos orçamentários.
Oi, Josias.
Eu acho que a Vera foi ao ponto, quer dizer, não, você não tem que rever o teto, você tem... A própria lei do teto, ela prevê alguns gatilhos. Se você não conseguiu cumprir o teto, você tem algumas coisas que você pode fazer, inclusive essa rediscussão salarial, pode suspender reajuste de servidores, por exemplo. O Temer concedeu reajustes sob o argumento de que tinham sido negociados no governo da Dilma. Mas a Dilma tinha pedalado, quer dizer, aqueles reajustes não poderiam ter sido concedidos, mas foram concedidos. Agora, no governo do Bolsonaro, na reforma da Previdência, o Bolsonaro concedeu reajustes aos militares. Na reforma que foi feita à parte dos militares, a reforma da Previdência, tem lá uma série de gratificações, reajustes salariais mesmo para os militares que estão agora pesando no cálculo do teto. Então, você tem que fazer uma discussão sobre as despesas obrigatórias. Só que isso é difícil. Exige negociação política, exige um presidente com foco naquilo que interessa, e é o que a gente não tem. Então, o caminho mais fácil é chutar o balde. Ah, então tá bem, vamos acabar com o teto e voltar à era da irresponsabilidade fiscal. Isso não resolve o problema. A questão é encarar a sério o que tem que ser encarado a sério, e enfrentar, negociar e modificar os hábitos, transformar a ruína em algo que seja positivo.
Assim a gente fecha o nosso primeiro bloco. Eu lembro a você que você pode continuar mandando mensagens para cá. Nosso WhatsApp fica aberto para você, 931-17-0620. Parada rápida, mas só para você que nos acompanha pelo rádio. Na internet, você continua assistindo 3 em 1 em jp.com.br/3em1 ou então pelo YouTube no nosso canal Jovem Pan 3 em 1.
Fórum Mitos e Fatos.
O nosso 3 em 1 também para você que nos acompanha pelo rádio. O Senado aprovou a PEC que obriga a União a dividir com estados e municípios parte dos recursos oriundos de leilões de petróleo. O acordo da chamada cessão onerosa foi fechado entre Petrobras e União em 2010 e permitiu à estatal explorar 5 bilhões de barris de petróleo na Bacia de Santos sem licitação. O governo estima ainda que a área pode render mais 6 bilhões de barris e fará um mega leilão marcado para novembro que pode render 106 bilhões de reais aos cofres públicos. Josias.
Em meio a tantas informações ruinosas, essa decisão do Senado sobre o mega leilão de petróleo é uma grande notícia. Se tudo der certo, a Petrobras vai levar o martelo em 6 de novembro, áreas petrolíferas que recebeu do governo e incorporou ao seu patrimônio em 2010 em regime de cessão onerosa. Isso significa que a estatal pagou por essas áreas. Verificou-se depois que havia mais petróleo a ser extraído, mais do que previsto inicialmente, e a estatal vai vender esse óleo. Um pedaço do lucro vai para a própria estatal, um naco vai para o Tesouro Nacional, e o Senado destinou, eu acho razoável que tenha feito isso, uma parcela para estados e municípios. Só a parte da União está sendo estimada em algo como 40 bilhões de reais. No momento em que a gente está discutindo aqui penúria fiscal, Bolsonaro flertando com a hipótese de furar o teto de gastos, é boa notícia. É preciso verificar agora como esse dinheiro vai ser utilizado. Ele deve entrar no caixa, se tudo correr como programado, no final do ano. Então, não sei se vai entrar neste exercício, se vai entrar no próximo exercício, mas eu espero que se utilize isso ou para abater a dívida ou para investir. Seriam as formas mais adequadas.
Fala, Vera.
Era um leilão que estava marcado para o fim de outubro, teve um adiamento para o início de novembro, e o governo ainda tem medo de que haja judicialização, de que haja algum impedimento para que ele se realize. Então, isso que o Senado fez ontem foi partilhar o dinheiro antes mesmo dele entrar no caixa, né? E é para você ver a situação de penúria dos entes federados aí, tanto de estados quanto de municípios. É, foi um acordo que o governo federal aceitou fazer diante da situação fiscal bastante complicada dos governos estaduais e municipais, e uma forma de também tentar facilitar a aprovação da reforma da Previdência, que está tendo o seu relatório votado hoje na CCJ do Senado. Então, fez parte do tal pacto federativo que o Senado levou ao ministro Paulo Guedes. Esta foi aquela parte com a qual ele concordou de pronto, porque é um recurso que não sai do Tesouro, é um recurso que vai entrar para todo mundo ao mesmo tempo, e o governo federal aceitou partilhar. Partiu do princípio que era melhor partilhar esse recurso do que fazer algum tipo de socorro, como esses socorros pontuais que estão sendo feitos aí ao longo do tempo. Ou você muda o indexador da dívida, você aceita adiar o pagamento de parcelas da dívida. Isso tem sido feito sucessivamente sem muito sucesso. Vai ser uma injeção, então, de uma vez só, de um recurso. Eu acho que não vai ser suficiente para aplacar os problemas graves de estados, principalmente aqueles mais quebrados, né? Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, é um dinheiro que é bem-vindo para esses estados. O Rio, graças a um acordo que houve lá na votação do Senado, vai ter uma parcela maior, porque é um estado produtor, é o maior estado produtor brasileiro. Isso provocou uma chiadeira de São Paulo, mas acertou-se. O Flávio Bolsonaro teve um papel ali para construir esse acordo. Agora, vamos ver se o leilão vai acontecer. O governo federal também conta muito com esse leilão para ajudar a equilibrar as contas até o fim do ano.
Constantino.
É isso aí, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Tá todo mundo de olho no butim, porque falávamos do garotinho, né? Quando ele era governador, ele ficava hipotecando o futuro, né? Antecipando royalties que iam ocorrer no setor de petróleo. Isso ajudou, inclusive, a quebrar o Rio. Nesse caso, é um leilão, tudo bem, vão estar entrando no risco, né? E o dinheiro entra automaticamente no caixa. Eu acho dois aspectos positivos da divisão, e foi uma divisão com uma sessão ali no Senado muito calorosa, com discussão regionalista, né? Inclusive, São Paulo tinha lá o senador Serra e tudo contra, e houve uma defesa de que, quando necessitou, o Estado de São Paulo teve ajuda do resto da federação. Então, eu vejo dois aspectos positivos. O primeiro é que eu sou um defensor do federalismo, já defendi isso várias vezes aqui, descentralização de poder, e quanto mais perto do local onde está o cidadão, melhor. Então, para mim, a União Federal deveria ser mais esvaziada e os estados e municípios terem mais recursos, autonomia e poder. Eu acho que isso segue mais o princípio de subsidiariedade, que é algo caro aos liberais. E segundo, porque nesse caso, o estado produtor, que é o Rio de Janeiro, né, corre muito mais risco ambiental e tudo mais. Então, faz sentido, de fato, que a partilha seja dessa forma. Quer dizer, por que que, de repente, aquilo que é produzido no Rio, que é uma empresa que está no Rio, que tem um risco ambiental e tudo mais no Rio, por que que esse dinheiro vai ter que parar no Nordeste? Quer dizer, não faz muito sentido na minha cabeça. Então, eu acho que é por aí, eu acho que foi positivo, teve um papel atuante ali dos senadores do Rio de Janeiro, e todo mundo está de olho em recurso, porque mostra realmente que estão roendo o osso, porque acabou o dinheiro do Estado em todas as esferas.
Vamos seguir falando da reforma da Previdência, então. A CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou agora há pouco, por 18 votos a 7, o texto base da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Com a aprovação do texto base, os senadores agora passaram a analisar os destaques, que são propostas de alteração ao texto do relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, etapa que já estava em andamento até agora há pouco. Após a conclusão da votação dos destaques, a PEC principal da reforma segue agora para a votação no plenário do Senado. Lá vai precisar dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores em dois turnos para que seja aprovada. Mas mais um passo aí da reforma da Previdência, né, Vera?
Muito bem conduzida a tramitação da reforma da Previdência na CCJ pela senadora Simone Tebet, uma das grandes senadoras que a gente tem aqui. Ela conduz com um pulso muito firme, sem ser desrespeitosa, conhece muito bem o regimento e afinou muito bem com o relator Tasso Gereissati o encaminhamento disso. Tanto que não houve obstruções no Senado como houve na Câmara. Eles conseguiram fazer um esquema em que a coisa passou muito rápido. Eu acho que com os destaques vão conseguir fazer com que eles sejam votados em bloco, portanto que não se tome muito tempo com isso também. Mesmo as inscrições das pessoas para falar não levaram a manhã e a tarde inteira, não se alongaram pela madrugada, tá? De parabéns à CCJ do Senado, dando uma demonstração ali de um funcionamento bastante eficiente. Agora, a dúvida que vai restar é a questão da PEC paralela. Também para isso fizeram um acordo ousado. Ela deve sair junto com a outra emenda da CCJ e ir ao plenário. Então, acho que ela vai passar rápido no Senado também. O que vai acontecer, provavelmente, é que ela vai ficar dormitando na Câmara. Os deputados já estão reclamando da reinclusão dos estados e municípios e da volta de uma regra que eles também tinham tirado, que é a oneração das exportações. Isso a bancada ruralista está chiando muito na Câmara. Eu acho que ela não vai ter uma passagem tão tranquila assim entre os deputados quanto vai ser entre os senadores. Mas a reforma principal, ainda que um pouco desidratada em relação ao que saiu da Câmara, essa parece, tá, tudo indica que vai estar pronta para promulgação em outubro, meados de outubro.
Constantino.
Isso aí, acho que foi célere o processo, né? A inclusão dos estados e municípios numa PEC paralela era muito desejável do ponto de vista da economia fiscal e era arriscado do ponto de vista político. Então fica essa incerteza aí. Eu conversei hoje com o senador e ele realmente está estimando que vai varar a noite adentro, mas vota hoje, porque são muitos destaques, né? Em termos do que foi mexido, dá essa desidratação que cai ali para em torno de 800 e poucos, 900 quase bilhões da economia em 10 anos, que ainda é um número muito positivo, né? Ainda mais perto daquilo que se esperava lá atrás, incluindo a PEC paralela, aí realmente podemos estar perto do número mágico do Paulo Guedes lá, do 1 trilhão, né? Vamos ver, agora tá a bola está no campo dos senadores, espera-se que eles realmente tenham esse senso de urgência para aprovar logo isso, porque o Brasil tem pressa e a reforma previdenciária é fundamental, fundamental para transmitir a todos os investidores, inclusive que estão com projetos de investimento engavetados, essa sinalização de que haverá um futuro um pouco mais tranquilo em relação aos gastos públicos e o déficit, a sangria fiscal no país.
Josias?
Acho que tem duas coisas aí, né? Uma que o Tasso tirou ali, lipoaspirou ali a reforma, um pedaço, e jogou na PEC paralela, que depende dos deputados aprovarem, para você recuperar esse valor que se estimava em relação à economia que se pretende fazer em 10 anos. Mas o que eu achei engenhoso, e já se falava há muito tempo, mas que acabou se materializando, foi a forma como o Tasso reincluiu estados e municípios nessa medida, nessa emenda constitucional paralela. Ele obriga os estados a aderirem à reforma federal e submete a aprovação, essa adesão, ao legislativo local. Então, isso, de certa forma, retira ou diminui a resistência que os deputados tinham em aprovar essa reinserção de estados e municípios, porque o deputado estadual, lá na ponta, vai ter que colocar também a digital dele na reforma da Previdência. Então, o jeito não vai poder, na próxima campanha, dizer, olha, teve uma reforma na Previdência e o deputado federal fez maldade com você que eu não fiz. Quer dizer, todos serão inseridos no mesmo balaio. Agora, isso é bom, porque facilita a aprovação na Câmara, e é ruim, por outro lado, porque eu não sei se todos os estados vão aderir a essa reforma federal. Então, você pode criar uma situação Frankenstein, em que alguns estados vão fazer a reforma da Previdência e outros não. Eu fico a imaginar, por exemplo, o que farão aqueles governadores da região Nordeste, sobretudo os de oposição, PT, PCdoB, que resistiram em aderir agora à inclusão de estados e municípios na reforma federal e estão quebrados e vão ter que tomar uma posição lá na frente. Quer dizer, se eles insistirem em não fazer a adesão, nós vamos ficar com um país esquizoide, porque vai ter estado fazendo reforma, outro estado sem fazer reforma. Eu espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade.
Bom, e antes de fechar o nosso segundo bloco, um recado para você ouvinte, para você internauta que está aqui na Jovem Pan. Ainda dá tempo de comprar os ingressos para assistir ao Fórum Mitos e Fatos da próxima sexta-feira. Nessa edição, uma parceria entre a Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes, o assunto será empreendedorismo de impacto. Entre os participantes estão o pesquisador Nassim Taleb, Guilherme Benchimol, do Grupo XP Investimentos, André Street, da Stone e muito mais. Entre no site forumsp.org e garanta já o seu lugar. lugar. O Fórum Mitos e Fatos Empreendedorismo de Impacto será na sexta-feira no WTC Center, que fica na Avenida das Nações Unidas, aqui em São Paulo, número 12.551. Os debates começam às 14h. Não perca. Agora, rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio. Aqui na internet, a nossa transmissão continua pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming, jp.com.br/3em1. Nos acompanha pelo rádio. Um último assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o comando da Polícia Federal precisa dar uma arejada e chamou de babaquice a reação de integrantes da corporação às recentes declarações sobre trocas em superintendências e na diretoria-geral. Abro aspas. Mais difícil é trocar de esposa. Eu tive uma conversa a dois com o Moro. O diretor-geral tem que ser Moro Futebol Clube, se não troca. Ninguém gosta de demitir, mas é mais difícil trocar a esposa. Eu demiti o Santos Cruz, com quem eu tinha uma amizade de 40 anos. Essa foi a fala do Bolsonaro. Apesar da insatisfação, Bolsonaro indicou que não há, até o momento, nenhuma definição sobre o prazo para a troca na direção da PF. Contudo, o presidente não negou que o nome do delegado Anderson Gustavo Torres, atual secretário de Segurança do Distrito Federal, seja o favorito. O Constantino, e você, o que achou dessa fala do presidente?
Mais um indicativo de que aquela ingerência nos órgãos de Estado vai continuar e por motivos que sabe-se lá quais são, ou pior, se sabe, né? O Valeixo é da confiança do Moro, então se é para ser o time Moro, por que não o Valeixo continuar? Então isso não fica claro, o presidente não apresenta um único argumento concreto para justificar que tem que haver essa mudança, e ele fala de tempo demais lá, tem que arejar. Ele ficou 7 mandatos como deputado, então não faz nenhum sentido isso. Essa fala do presidente é preocupante, a situação de Moro fica cada vez mais delicada no governo, e a arejada que o presidente quer dar nas instituições tem que tomar muito cuidado para que não seja, na prática, a asfixia da autonomia desses órgãos.
Fala, Vera.
Tem uma reportagem bastante importante no Estadão, da Tânia Monteiro, repórter que cobre o Palácio do Planalto há muitos e muitos anos, tem muitas fontes, inclusive nos meios militares, a respeito de uma áspera conversa que houve entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro na quinta-feira da semana passada. Recomendo que todos leiam, porque ali estão explicitadas as divergências que são profundas entre os dois. Moro teria até cogitado deixar o governo. Tem essa fala dele hoje que não faz lé com cré, não quer dizer nada, porque se tem que ser Tim Moro, hashtag Tim Moro, o Valeixo já é, como o Rodrigo deixou bem claro. Então, não é isso que está pegando, e sim outra coisa. E tem uma reportagem do Antagonista, do Cláudio Dantas, agora, que, se for verdade, põe mais uma pimenta nesse angu, que é de uma correição que estaria sendo feita pela Advocacia Geral da União no Ministério da Justiça. Se isso estiver realmente acontecendo, você tem um órgão que é do Palácio do Planalto, que é a AGU, dentro do Ministério da Justiça, mexendo ali na gestão do ministro Sérgio Moro. Isso não é trivial e isso pode levar a que essa relação azede ainda mais.
Você, Josias.
Pô, há uma semana o Bolsonaro dizia que o Sérgio Moro é um patrimônio nacional. Agora o presidente volta a tripudiar sobre a Polícia Federal e deixa claro que não abandonou a ideia de arrancar da direção da Polícia Federal. O Maurício Valeixo diz que a PF tem que jogar no Moro Futebol Clube, como já foi aí realçado. O Valeixo é camisa 10 do time do Moro, acabou de entrou no início do governo, não tem o menor nexo. Acho que a lógica do Bolsonaro em relação ao Moro é a mesma lógica que ele utiliza quando raciocina sobre a reeleição. Ele enxerga o Moro como um potencial adversário e ele tenta desidratar essa figura. O Sérgio Moro cometeu o pecado de não reagir ao início da fritura. Agora o Bolsonaro virou o ministro na frigideira.
Bom, vamos então à participação dos nossos ouvintes e internautas que falaram hoje sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação a Michelle Bachelet. Vamos ver o que o pessoal disse.
Oi, boa tarde pessoal. Aqui é o Marcelo de Ribeirão Preto. Sobre as declarações do presidente sobre o pai da ex-presidente do Chile, a gente só pode lamentar, né? Não é possível que um presidente da República tenha coragem de se dirigir a uma pessoa como Michelle Bachelet dessa forma e aos familiares dela. Acho que seria ideal nós criarmos uma hashtag Desculpa Mundo, porque logo logo ele vai vir com outra para envergonhar toda a nação. Um grande abraço a todos vocês aí.
Nada mais me espanta a vinda do Bolsonaro. Cada dia que passa eu fico mais decepcionado com tudo aquilo que ele fala e com tudo aquilo que ele faz. Ele para mim é um filhote de Nicolás Maduro com Kim Jong-un. Ah, dá uma mistura boa aí, né? É muita besteira, ele não tem um filtro entre o cérebro e a boca. Acho que alguém devia dar um basta nisso do governo, né? É muito desmando, é muita besteira. 3-1 é nóis. Abraço, Elcio de São Paulo.
É nóis, tamo junto, valeu. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Gostaram aí da ideia da hashtag? Desculpa, mundo. É boa ou não?
Boa, boa hashtag. Eu gostei mais do 3 em 1 é nóis.
Uma reação preventiva, muito boa.
Vamos lá, e pra fechar o programa de hoje, Vera.
Pra fechar o programa de hoje, olha aqui, ó, o que que aconteceu. Acabou o meu bloquinho do Paul McCartney e eu comecei hoje o do John Lennon. E aí o Rodrigo citou de novo, eu acho que ele gosta muito de Imagine. Então a gente vai terminar todo mundo cantando Imagine aqui, não em defesa dos bandidos, mas porque Beatles é bom. Até amanhã, pessoal.
Tchau, Rodrigo, gostou da homenagem, né?
É boa. Até amanhã.
Valeu, Josias, um abraço.
Abraço.
Até amanhã, um abraço.
Pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.